cultura930.com.br, pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e também pelas redes sociais do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o nosso parceiro para a realização deste programa. Este é o ID4 na Cultura. Eu sou Mariana Antunes, acompanho vocês nessa próxima hora da programação. Junto com a gente, Miriam Gonçalves, a nossa colunista, advogada, diretora do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. E o nosso tema de hoje, análise eleitoral. A gente vai contar para vocês as nossas percepções e impressões sobre as eleições que aconteceram no último domingo, dia 15, né, em todas as regiões, a eleição de prefeitos e vereadores. Para participar dessa conversa junto com a gente convidou o Alberto Almeida, que é cientista político, e a Raquel Calai Bragato, que é jornalista, mestre e doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, pesquisadora em estágio pós-doutoral no INCT-IDDC, faz parte do Observatório das Eleições, interessada em temas como democracia digital, participação política e cibercultura, integrante dos coletivos Intervozes e Soy Louco Curti. Se você é ouvinte que acompanha a nossa transmissão, quiser participar dessa conversa, mandar suas perguntas, tenho certeza que os nossos convidados irão responder, liga para cá, 3015-1800, e também pela nossa live no Facebook. Vamos começar, Raquel Bragato, bem-vinda à nossa programação. Como é que estão as coisas por aí?
Mariane, nós estamos com um probleminha de conexão da Raquel aí, Raquel.
Enquanto a gente aguarda a Raquel, Alberto Carlos Almeida, bom dia, bem-vindo à nossa programação. Como é que estão as coisas com você?
Tudo bem, Mariane. Obrigado aí pelo convite, viu?
Prazer é todo nosso, será um prazer ouvi-lo neste programa de hoje, tenho certeza. Miriam Gonçalves, como é que estão as coisas por aí?
Então, eu quero começar antes de mais nada dizendo o seguinte. O Amapá faz parte do Brasil, não se esqueçam disso, e o Amapá está sem luz. São brasileiros e brasileiras que estão vivendo um momento, eu acredito que o mais triste da história daquele estado. E a gente não pode esquecer disso nenhum dia, nenhum minuto. Com eleição ou sem eleição. Mas é um prazer estar aqui com vocês hoje. A Raquel, querida, muito obrigada por estar aqui. O Carlos, obrigada pelo seu tempo, que ele é muito disputado, eu sei disso. Mas a gente não podia deixar de convidá-los para um momento tão importante. E a gente aqui nesse programa, que tenta manter pelo menos um programa em cima dos fatos e do momento. E aí, eu queria começar, e a Raquel voltou agora. Raquel, você quer dar um oi para a gente antes da gente começar? Continua travada.
Agradeço.
Tá, Raquel, mas vamos lá. A minha pergunta, primeira coisa, Carlos, para você. Houve surpresas nessas eleições?
Eu acho que não, quer dizer, as expectativas, a surpresa tem muito a ver com expectativas, né? Eu vi aí muita gente comentando sobre a derrota de Bolsonaro, né, os candidatos bolsonaristas, mas o próprio presidente da República hoje não tem um partido político, né? Ele, se ele tivesse dentro de um partido político, tivesse trabalhando por seu partido político, apoiando candidatos de seu partido político, talvez fosse possível falar em derrota, né? E eu vejo até, né, uma das características é que eleição municipal, ela não tem, o presidente da República não tem o poder de eleger candidatos numa eleição municipal, né? Eu estava aí, a sua pergunta, Miriam, ela suscita, né, uma questão importante, que tem a ver até com toda a literatura sociológica de estudo do Brasil. Tem um livro antigo do século XX, meados do século XX, Coronelismo, Enxada e Voto, escrito pelo Vitor Nunes Leal, que ele fala da centralização do país. A eleição municipal é curiosa, né? Quando o Fernando Henrique era presidente da República, o PSDB cresceu muito, porque os prefeitos mudam de partido para obter os recursos em Brasília. E quando o PT controlou a presidência da República, o PT cresceu muito na eleição municipal. O PMDB sempre esteve dentro dos governos. E o que aconteceu agora com o PMDB? Ele ficou meio de fora. E quem é que cresceu? O DEM cresceu, porque você tem o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Então, eles, por meio desses dois presidentes, conseguem mais acesso a Brasília, aos ministérios. Na verdade, os nomes, né, as caras são os mesmos. Os nomes é que mudaram. Se você somar Eu fiz uma soma da votação, até mesmo o número de prefeituras, né, de DEM, PSDB, PMDB, PP, enfim, alguns desses partidos, ali fica mais ou menos estável, não muda de ano para ano. No fundo, o que, que acontece? O prefeito, município, decidiu trocar de partido em função do que está acontecendo em Brasília. É, no município, em particular nos municípios pequenos, ninguém dá bola muito para de qual partido é, isso não interessa.
O que tem, na verdade, é que eu vejo o seguinte, o prefeito, ele está muito, ele é dependente de uma liberação de verba. E essa liberação de verba tanto pode vir do governo estadual, mas está muito próxima do governo federal. E aí é importante para ele ter deputados, ter acesso aos ministros, enfim. E essa relação se faz muito forte, né? Agora, eu acho muito preocupante, Carlos, e aí coloca a Raquel de volta, quando você faz uma análise misturada com torcida. É, eu vejo que a própria Rede Globo, hoje, quando ela faz uma análise, vejo outros meios também de comunicação que fazem uma análise dessa derrota de Bolsonaro, que se parece muito mais com uma vontade, com uma torcida por isso, do que a verdadeira análise. Veja, e vamos colocar claramente, eu sou petista, eu quero mesmo é que Bolsonaro seja derrotado, não escondo isso de ninguém. É, fui vice-prefeita, fui candidata, apoiei candidatos do PT, mas eu não acredito que essa análise esteja correta. E é bom que a gente esteja atento para isso, até para não haver a falsa impressão de que a gente está num caminho fácil para 2022. Veja uma coisa, o Breno Altman também fez um resumo aí de votos conquistados, porque tem isso também, e a Raquel como socióloga também sabe muito disso, a análise que a gente faz da dados, ela tem muitas vertentes, né? Você pode olhar de vários lados, um prisma. Então, se você colocar ali eleitores do bolsonarismo, não exatamente de partidos e tudo mais, mas do bolsonarismo, você vai pegar aí republicanos, cresceu de 3 milhões para 5 milhões. PSL, de 487 mil para 2.792.000. PSC, de 1.700.000 para 2 milhões. Patriotas, 286 mil para 2 milhões, papapá. É, PRTB, 162 mil para 834. Afinal, qual análise é a correta? É pelo número de prefeituras conquistadas, de vereadores, é pela grandeza dessas prefeituras? Enfim, é uma coisa muito difícil na análise, né? Agora, uma coisa que não dá, eu acredito, para negar, é a capilaridade da prefeitura e dos vereadores numa futura eleição. E eu acho que isso sim é um dado importante.
Raquel, bom dia. Bem-vinda.
Uma entrada tumultuada, mas agradeço o convite de vocês. Bem feliz de fazer parte desse debate com essa bancada. É, espero que agora a internet se mantenha estável. Perdi uma parte, um início da conversa de vocês, mas pegando esse gancho da Miriam, a partir da avaliação, né, do governo Bolsonaro, de como Bolsonaro se sai nessas eleições. É, eu acho que um ponto que às vezes falta análise é a gente entender que essas eleições são eleições locais. Então, eleições locais, elas têm uma dinâmica um pouco diferente, e nisso reforçando o argumento que a Miriam apresentou, das eleições nacionalizadas, né? Eleições em que você elege presidente da República, deputado estadual, deputado federal, senador. Essas eleições, elas são guiadas por uma dinâmica, por interesses mais próximos do eleitor, e não necessariamente tendências que a gente vê numa eleição local se repetem nas eleições nacionais. Um outro ponto que, para qualquer análise sobre as eleições, eu acho que a gente tem que pensar também, é que as eleições não terminaram. A gente teve o primeiro turno das eleições. A gente tem aí 57 municípios que ainda vão ter segundo turno para prefeito, municípios de grande e médio porte, então uma quantidade de eleitores e de pessoas a serem governadas que ainda vão decidir os seus prefeitos, e, portanto, esses mapas que indicam, né, a quantidade de pessoas governadas por partido, ele tende a mudar se você pega o PSDB, que está sendo, pelos números de eleitores governados, ele é o partido que mais perdeu, né? Eu tenho aqui, vocês devem ter visto esses dados, o G1 está fazendo uma cobertura de dado e o UOL também muito interessante, estão disponibilizando muita informação qualificada. Então, o PSDB, ele teve a maior queda no número de pessoas governadas, são 19 milhões a menos do que em 2016. Mas se Bruno Covas levar São Paulo, só São Paulo, esse cenário já muda, se altera muito. Então, a gente está fazendo uma análise ainda com muitas cidades, grandes cidades, cidades de médio porte, a se definir qual é o cenário. Tendo feito essa ponderação, no cenário de hoje, eu acho, Miriam, que a gente pode falar, sim, em derrota de Bolsonaro, a partir de uma análise mais fria. Se a gente entender que o presidente fez uma escolha arriscadíssima de ficar sem partido, e esse partido, que era o partido do presidente, tem o segundo maior fundo eleitoral, atrás apenas do PT. Esse partido ficou sem sua principal liderança também. Então, foi um descasamento que não fez bem a nenhum dos dois. A gente tem esses dados, dados demonstram isso. Do ponto de vista simbólico, 78 candidatos tinham o nome de Bolsonaro no título de candidato. 78. Apenas um deles se elegeu, que foi o filho de Bolsonaro, e com uma votação menor do que se esperaria dele, né? O Carlos foi foi reeleito, mas a ex-mulher do presidente, outros parentes, ficaram sem mandato. Eu acho que esse dado é um dado simbólico. O partido onde isso mais ocorreu foi no PSL, que tinha 16 nomes com Bolsonaro, Patriota com 10, Republicanos com 8, e todos foram derrotados. Dos 45 candidatos a vereadores, 10 foram eleitos. E na disputa pela prefeitura, daqueles apoiados pelo presidente, que ele manifestou apoio nas lives, dos 13 que ele manifestou apoio nas lives, 9 foram derrotados. Então, eu acho que isso demonstra que aquela... Inclusive, ele havia dito que ia ficar de fora da disputa. Ao fim, ele acabou mergulhando em algumas candidaturas, dizendo que, inclusive, fazer uma cruzada contra a esquerda, em alguns momentos falou isso. Apostou muito forte no Russomano, com quem ele gravou e que ficou fora do segundo turno em São Paulo, o maior colégio eleitoral. Apostou no Crivella, no Rio, que foi para o segundo turno, mas ele é o prefeito, não foi bem para o segundo turno. E esse crescimento que ele demonstra, o Crivella, ele parece ter mais relação com a IURD, com a Igreja Universal, da onde Crivella vem e é bispo, né, com o uso da máquina da prefeitura, do que com o próprio apoio do Bolsonaro, se você vai analisar as urnas e os votos. Baixa renda e evangélicos. O capitão Wagner, em Fortaleza, ele tentou durante a campanha esconder o apoio do Bolsonaro, vou tentar concluir, gente, tentou esconder em alguns momentos o apoio do Bolsonaro, porque a gente sabe que Fortaleza tem uma resistência muito grande ao bolsonarismo, né? Mas ele vai agora para o segundo turno e a pergunta é, o que ele vai fazer com o Bolsonaro? Vai assumir o Bolsonaro? Como ele vai colocar o Bolsonaro na campanha, né? Em Recife também, uma outra cidade do Nordeste, em que Bolsonaro apoiou a delegada Patrícia e o Mendonça Filho, nenhum dos dois vai para o segundo turno. Né? A gente tem aí em Recife a capital das esquerdas, uma cidade fora da média, onde a gente tem uma disputa entre dois herdeiros do Arraes, né? Bisneto e neta, PSB e PT. Então, se você for pegando os grandes apoiados por Bolsonaro, em sua maioria eles foram derrotados. Eu acho que o presidente ele sai enfraquecido, né? Se ele não tivesse tomado posição, tivesse mantido o que disse no início, ele não teria nem ônus nem bônus. como ele tomou posição, o que sobrou para ele, do meu ponto de vista hoje, é muito mais um ônus. Não sei o quanto isso nos permite fazer indicações para 2022 por conta do que eu falei no início. Né? Eu acho que daqui a 2022 a gente vai viver eleições em tempo integral, praticamente.
É, Carlos, você quer comentar o posicionamento?
Não, sim, é interessante. Olha só, as falas de vocês foram opostas, não por acaso, tá? Não por acaso. As duas coisas são conciliáveis. Justamente, o que que une isso? O que eu disse, eleição municipal, ela não tem nada a ver com questão nacional. Você não pode interpretar questão nacional na eleição municipal. Não tem como. Tá, por quê? Porque ela lida com temas locais mesmo, temas municipais. Vamos pegar o exemplo da eleição municipal de 2016. Em 2016, o grande vencedor da eleição foi o PSDB. PSDB, na interpretação da mídia, foi o vencedor. Ganhou no primeiro turno a cidade mais importante do país, São Paulo. Ganhou as principais cidades, passou a governar cidades que somadas tinham a maior parte da população brasileira, as cidades que tinham o maior PIB. Enfim, foi o passeio do PSDB, isso em 2016. Em 2018, o PSDB se deu muito mal na eleição presidencial. Talvez tenha sido o grande derrotado da eleição presidencial. Por outro lado, na eleição municipal de 2016, o PT se saiu muito mal. O PT sofreu uma queda brutal. O PSL elegeu 30 prefeitos, não era na época nem o partido de Bolsonaro, e elegeu 30 prefeitos. E aí a gente vê o que aconteceu dois anos depois. Bolsonaro foi eleito presidente, PT disputou o segundo turno, né? Eu vi, né, a Miriam comentou sobre a capilaridade, teve alguém ali e também comentou aqui no chat aqui sobre a capilaridade dos vereadores, mas a gente vê que na eleição nacional isso não está fazendo diferença. Não faz diferença na eleição nacional, porque pode ter muito vereador e perder. E era o caso do Alckmin, que tinha o apoio do Centrão na eleição passada. Tá? Você pode não ter nenhum vereador, que era o caso do Bolsonaro, e ganhar. Né? Você pode ter poucos vereadores, que era o caso do PT, e ganhar. Quer dizer, é uma eleição que segue uma lógica diferente.